O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, está em Maringá. Ele esteve na região fazendo uma Assembleia Itinerante, a primeira de 2025, aqui na nossa região, que foi em Arapongas. Nós estamos com ele agora aqui no nosso estúdio. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Um prazer enorme estar conversando com você.
Vamos falar um pouquinho, então, primeiro, para a gente começar o nosso papo, sobre a questão da Assembleia Itinerante, né? Isso já vinha acontecendo há algum tempo, essa primeira edição agora aqui na nossa região. Qual é o principal objetivo dessa vinda para mais perto, né?
Olha, o principal objetivo é levar o Poder Legislativo, a sede do Poder Legislativo, mais próxima da população. É permitir que aquelas pessoas que muitas vezes não têm condições de ir à capital do estado do Paraná para conversar com o seu representante político, conversar com o seu deputado estadual, possam fazer nas suas cidades. Nós já estamos na 16ª edição da Assembleia Itinerante, ontem fizemos a 15ª na cidade de Arapongas, dentro da Movil Park, a maior feira de móveis do Brasil. Estaremos aqui na cidade de Maringá, na exposição esse ano, estaremos na cidade de Londrina também. O nosso objetivo, o objetivo da nova mesa executiva que assumiu na última segunda-feira, é avançar em todas as cidades do Paraná. Já recebemos quase 8 mil solicitações da população do Paraná, já prestamos diversas homenagens a pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuíram para o desenvolvimento da região em que moram. E essas solicitações que nós recebemos, algumas se transformaram em projetos de lei, outras foram encaminhadas para o Poder Executivo, para as respectivas secretarias. Então, é um projeto que está tendo um grande sucesso e é um projeto que permite à população ir até o seu deputado, fazer a sua cobrança, fazer o seu elogio, fazer a sua solicitação de uma obra que não está sendo bem executada, pedir uma obra que não aconteceu. Então, o principal objetivo é permitir que a população tenha acesso direto à Assembleia Legislativa do Paraná, que é a casa do povo do Paraná.
Essa proximidade faz muita diferença mesmo para que essas demandas cheguem, né?
Quem sabe o que uma cidade precisa é quem mora nela, é quem está no dia a dia. É quem enfrenta os problemas diários, é quem está no contato direto com o vizinho, com uma pessoa conhecida. Então, a Assembleia entende de que tem que estar próxima dessas pessoas. E essas 8 mil solicitações, nós ficamos impressionados porque era uma pavimentação numa rua, uma ponte que precisava ser recuperada. Em Santo Antônio da Platina, por exemplo, cidade lá próxima de Londrina, os jovens passam pelos nossos estandes, a gente pede que os colégios municipais levem as crianças, temos lá um informativo para as crianças, mostrando como é que tramita um projeto de lei, como é que ele chega ao governador para ser sancionado ou vetado, e dentro da nossa urna, uma criança depositou uma solicitação que há muitos anos o colégio estadual em que ele estudava estava esperando uma quadra coberta, e que nos dias de chuva, infelizmente, eles não podiam praticar educação física. Os deputados se reuniram, fizeram uma emenda coletiva, o governador autorizou e nós vamos começar a obra dessa quadra coberta ainda esse ano, e queremos todos os deputados estar lá para inaugurar. Então, essa oportunidade em que a população tem e quero deixar claro aqui, tem que ir lá para fazer a crítica, tem que ir lá para fazer o elogio, tem que fazer a cobrança, porque nós somos representantes da população. Nós estamos dentro da casa do povo do Paraná. O dinheiro que está dentro da Assembleia é dinheiro público. E, na grande maioria das vezes, as pessoas não tinham conhecimento do que acontecia na Assembleia Legislativa. Não tinham conhecimento de que hoje a população, através da solicitação, pode pedir a tramitação de um projeto de lei. E não sabiam que o deputado faz essa relação com o Poder Executivo. O deputado recebe os prefeitos, recebe os vereadores e leva as demandas para o Poder Executivo. Então, a Assembleia Itinerante é um sucesso. Nós estaremos aí em praticamente todos os municípios do Paraná. Já tivemos em 16 cidades, atingimos quase 300 mil pessoas, como eu disse, 8 mil solicitações, e nós vamos avançar. Eu, como presidente da Assembleia, tomei posse na última segunda-feira, vou levar o Poder Legislativo muito próximo da população paranaense.
Aproveitando o gancho dessa sua última fala, o senhor já tinha falado sobre a nova mesa diretora, como é que foi a eleição?
A eleição foi ano passado, e quero aqui agradecer a todos os deputados, foi eleito por unanimidade. Tivemos também o deputado Gugu Bueno, da cidade de Cascavel, como primeiro secretário, e a deputada Maria Vitória, aqui da cidade de Maringá, permaneceu como segunda secretária. Uma mesa executiva muito jovem, mas com muita experiência administrativa, uma mesa que quer mostrar à população o que a população espera, né? Um poder legislativo ágil, moderno, inovador, sustentável e muito próximo da população. É isso que nós vamos implementar.
O senhor falou sobre algumas das demandas, né, que foram já apresentadas a vocês, e eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses projetos e demandas que chegam, que estão mais ao alcance dos deputados, que é realmente possível fazer algo, porque a gente sabe que tem pedidos que chegam que não cabe à casa, que não cabe a esse poder, o pedido deve ser feito de uma outra maneira, outro poder. Porém, alguns realmente, como o senhor citou agora, esse caso da quadra de esportes, né, tão necessária e tão simples ao mesmo tempo, comparado aí com outros projetos, quais são realmente essas demandas que mais chegam e que vocês realmente podem fazer algo a respeito?
Olha, eu quero dar mais dois exemplos. Nós, quando estávamos percorrendo o interior do estado do Paraná, muita cobrança em relação às menores cidades, pessoas que moram na área urbana há 40, 50 anos e ainda não tinham o asfalto na frente da sua casa. E para explicar aqui, a Assembleia do Paraná é a única do Brasil que devolve 30% do seu orçamento para o Poder Executivo. Então, o nosso orçamento, 30% dos deputados estaduais economizam, dinheiro público, dinheiro da população do Paraná, e nós devolvemos ao Poder Executivo. Em virtude dessas assembleias itinerantes, nós ouvimos a população dos menores municípios do Paraná em relação a essa pavimentação na área urbana. Com esses recursos da Assembleia Legislativa, nós fomos ao governador e lançamos o maior programa de pavimentação da história do Paraná. O programa Asfalto Novo, Vida Nova. E que iniciou asfaltando cidades de 0 a 7 mil habitantes. Na grande maioria delas conseguimos atender 100% da área urbana, realizando o sonho dessas pessoas. Uma senhora aqui na cidade de Mato Rico, uma cidade próxima aqui de Campo Mourão, com 93 anos, não tinha visto o asfalto chegar na frente da sua casa. Então, graças a essas demandas, dentro da Assembleia Itinerante e a parceria que a Assembleia tem com o governador Ratinho Júnior, nós conseguimos fazer esse grande programa de pavimentação. Como fizemos no ano passado, o maior programa de construção de creches da história do Paraná, com recursos da Assembleia e do governo do estado. Também demandas que recebemos na Assembleia Itinerante. Então, o deputado ele é demandado pela população em relação a todas essas obras, a todos esses investimentos, e ele faz essa relação com o governo do estado. Então, você que está nos ouvindo, pode ir na nossa audiência aqui em Maringá, em Londrina, nós vamos estar em Telêmaco Borba, já tivemos aqui na cidade próxima a Maringá, Astorga, vamos estar em Umarão. Você vai lá e leva a sua solicitação, traz a sua solicitação. Muitas vezes não é a competência do Poder Legislativo, porque nós estamos lá para fiscalizar, para legislar, para aprovar projetos de lei, para ouvir a população, mas nós vamos demandar ao governo do estado. E como eu dei esses dois exemplos, esse grande programa de pavimentação, esse grande programa de creche, nós ouvimos da onde? Da população. Quantas mães foram nas nossas audiências e disseram: olha, eu trabalho de manhã, chego em casa à tarde e não tenho vaga para minha filha na creche. Lançamos esse programa, 252 novas creches sendo construídas no estado do Paraná, graças ao trabalho aí da Assembleia e principalmente do nosso governador Ratinho Júnior.
A gente sabe que o ano está só começando e o senhor já citou uma série de pedidos que chegaram. Qual que é a expectativa para o ano legislativo de 2025?
Olha, Brenda, eu agora completo 20 e poucos anos de vida pública. Eu já passei por diversos governos e eu posso garantir a você que o Paraná hoje está vivendo o melhor momento da sua história. Nós estamos batendo todos os recordes aí como estado mais sustentável do Brasil, pelo terceiro ano consecutivo, a melhor educação do Brasil, o maior crescimento econômico, o maior PIB. E acho que o mais importante, eu vou dizer agora, o Paraná está vivendo um bom ambiente político. O governador se dá bem com o presidente da Assembleia, tem um bom relacionamento com o presidente do Tribunal de Justiça, se relaciona bem com o Ministério Público, respeita a independência de todos os poderes, mas caminha juntos para que a gente possa fazer esse estado se desenvolver. É todo dia um grande anúncio. Daqui a pouquinho estarei com o governador às 10h30 nesse grande investimento que a Cocamar fará aqui na cidade de Maringá, que vai beneficiar toda a região. Então, é uma mensagem de otimismo para 2025, de um Estado que está crescendo, de um Estado que tem uma juventude administrando cargos importantes. O presidente da Assembleia tem menos de 45 anos, o governador tem menos de 45 anos, o prefeito da capital tem menos de 45 anos, o prefeito da segunda maior cidade do Estado de Londrina também tem menos de 45 anos. Essa juventude, com uma grande vontade de trabalhar por esse Estado, de fazer esse Estado crescer, que é um Estado pujante, é um Estado que tem uma agricultura muito forte, mas que precisa do apoio do governo do Estado em investimentos de infraestrutura, de investimentos em educação, de descentralizar a saúde, levar a saúde mais próxima da população. E a gente faz esse trabalho ouvindo quem? Quem está no dia a dia. E é por isso que nós trouxemos a Assembleia Itinerante, é por isso que o governador tem ido ao interior do Estado para ouvir a população, através dos prefeitos, através dos vereadores, para que nós possamos errar o menos possível. Quando você tem a informação correta, quando você tem a informação daquele que está no dia a dia, você erra menos. E é isso que nós estamos fazendo. O Paraná está crescendo e muito, precisa continuar crescendo, e nós, representantes públicos, temos essa obrigação de acompanhar e de ajudar nesse crescimento do Estado.
E o Estado é feito desses 399 municípios. Nós estamos no início de gestão para muita gente. Tem alguns municípios onde houve reeleição, alguns trabalhos já estavam em andamento, e muita gente nova que começou a trabalhar esse ano à frente de seus municípios. Como é que está a procura dos prefeitos por vocês?
Olha, toda semana na Assembleia é uma fila de prefeitos e prefeitas, e como você disse, os novos vêm naquela grande expectativa de dar uma resposta aos seus eleitores, mas nós vamos dar uma resposta rápida a esses prefeitos. Na semana que vem, temos um show rural na cidade de Cascavel, e na quinta-feira faremos um encontro com os 399 prefeitos e prefeitas do Paraná, independente do partido, independente da ideologia, independente do posicionamento político. Os 399 prefeitos e prefeitas do Paraná foram convidados para participar de um evento promovido pelo governo do Estado, pela Assembleia Legislativa, pelo G7, para fazer grandes anúncios de investimentos nos municípios do Paraná. Já quero em primeira mão te dizer, mais uma vez a Assembleia será parceira. Nós estamos devolvendo 200 milhões de reais, e o governador lança na próxima semana em Foz do Iguaçu mais uma grande leva de construção de creches no estado do Paraná. Nós temos ainda um déficit muito grande e precisamos fazer esses investimentos e outros anúncios que faremos. Então, os prefeitos que estão nos ouvindo, as prefeitas, importante estar presente lá na cidade de Foz do Iguaçu, porque nós vamos começar com o pé direito, fazendo grandes anúncios de grandes investimentos nas cidades do Paraná, porque nós entendemos que as coisas acontecem nas cidades, porque é nas cidades que as pessoas vivem.
Eu falei há pouco que 2025 acabou de começar, mas 2026 é logo ali. Queria saber quais os planos do senhor para o próximo ano que está chegando ali, politicamente falando.
Olha, Brenda, é cedo ainda, mas é natural que esse assunto tenha sido antecipado, até porque o governador Ratinho Júnior não pode mais ser reeleito. Foi reeleito em 2022 e agora deve alçar voos maiores aí. Nós podemos ter, pela primeira vez na história, um paranaense com chances de disputar um cargo aí de presidente da República. Mas eu também tenho as minhas expectativas, o meu projeto para 2026. Eu tive o privilégio em 2022 de ser o deputado mais votado do Paraná pela quarta vez, agora ocupando um cargo de extrema importância, que é o cargo de presidente da Assembleia Legislativa. Claro, separando as coisas, a responsabilidade que eu tenho, a visibilidade desse cargo, o compromisso que eu tenho, mas paralelo a isso, o deputado Alexandre Cury almeja voos maiores em 2026. Eu estou no PSD, que é o maior partido do Paraná, que é o partido que tem o maior número de prefeitos no Brasil. Dentro do meu partido, eu tenho que reconhecer, tem grandes nomes também que estão postulando, que têm condições de apresentar o seu nome ao governo do Estado em 2026, e eu me coloco dentro desses nomes. O partido vai decidir internamente. A nossa maior liderança é o governador Ratinho Júnior, que, além de governador, é o nosso presidente estadual do PSD. Mas se eu for convocado, se o partido entender de que meu nome é a melhor opção para apresentar os paranaenses em 2026, eu estarei pronto, estarei preparado, um deputado de 6 mandatos, que conhece o Paraná, que conhece as diferentes regiões desse estado e que, claro, tem uma grande disposição de disputar o governo do estado para continuar esse grande trabalho como deputado estadual.
Deputado, o nosso tempo avança, e para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor comentasse rapidamente sobre o selo diamante da Alep.
Esse era um sonho que a Assembleia do Paraná sempre buscou e nós conseguimos, depois de muito trabalho dos nossos servidores, dos nossos diretores, dos deputados estaduais, o ano passado nós recebemos em Foz do Iguaçu o selo Diamante de Transparência, que é um prêmio concebido pelos Tribunais de Contas do Brasil. Nós, quando assumimos há 2 anos atrás, nós estávamos como a 7ª Assembleia mais transparente do Brasil. Não ficamos satisfeitos, abrimos, determinamos a instalação de uma comissão permanente para cuidar de todos os pontos apontados pelos Tribunais de Contas, que nós tínhamos que avançar. Avançamos, conseguimos o selo Diamante, hoje somos a 4ª Assembleia mais transparente do Brasil, com 94% no índice de transparência. Somos o ente público mais transparente do estado do Paraná, o mais fiscalizável também, porque hoje a população tem fácil acesso a todas as informações que acontecem dentro da Assembleia, mas também não estou satisfeito. Quero colocar entre as 3 Assembleias mais transparentes do Brasil. É o que a população espera, né? Essa transparência, a inovação, trazer a inteligência artificial para dentro do Poder Legislativo, desburocratizar, otimizar, facilitar que as pessoas saibam o que está acontecendo lá, porque é dinheiro da população. Ela tem que entrar no nosso portal, no nosso site, e ter acesso a tudo que acontece dentro da Assembleia Legislativa. Então, é um grande objetivo que nós temos que colocar entre as 3 Assembleias mais transparentes do Brasil. Em novembro, teremos novamente esse prêmio apresentado às Assembleias, e eu volto aqui na CBN para dizer a vocês o resultado, e com certeza nós vamos estar entre as Assembleias mais transparentes do Brasil.
Deputado, obrigado pela sua participação aqui conosco.
Obrigado, Brenda. Um grande abraço aos ouvintes da CBN.
Nós conversamos com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, que está aqui na região para participou, né, dessa primeira edição da Assembleia Itinerante, que aconteceu em Arapongas.